Te louvamos, Senhor, nesta manhã, de todo o nosso coração. Só Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A igreja reunida aqui, Senhor, presta seu culto a Ti em espírito e em verdade. Que o Teu Espírito continue a se expressar nesta reunião, Senhor, edificando-nos a cada um de nós. Pedimos-te isto, Senhor, porque só Tu podes fazer isto. Este maravilhoso da comunhão Tua conosco e nós contigo, só Tu podes fazer isto, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Versículos iniciais desse capítulo. Podemos ler juntos, irmãos? Hebreus, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3. Juntos, então, vamos ler. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando suas almas. Amém. Este texto é a continuidade do capítulo que antecede. E o capítulo anterior é aquela recapitulação histórica dos homens da fé, que tudo suportaram, que tudo sofreram, até terrível situações, como diz o texto, de serem cerrados ao meio. Depois de apresentar todo esse testemunho de fé, esse texto começa dizendo exatamente isto: visto que temos ao redor tão grande número de testemunhas. Que bom, meus irmãos, que a fé cristã tem através da história, desde os dias passados até hoje, um grande número de testemunhas. E é o testemunho destas pessoas que tem permitido a presença da igreja através dos séculos e a igreja que está presente no mundo. Certamente, se o autor de Hebreus vivesse nos nossos dias, ele acrescentaria a este grupo de pessoas que ele cita muitos e muito mais nomes dos fiéis obreiros do Senhor através do mundo e das situações em que nós vivemos no mundo hoje. Agora, o que eu gostaria que nós meditássemos neste momento é esta frase do texto aqui. Olhando para o autor e consumador da fé, Jesus. Meus irmãos, se Jesus é o centro da nossa fé, é para Ele que os nossos olhos têm de convergir. Se Jesus é o Filho de Deus, e tudo que nas Escrituras dizem a respeito de Jesus, nós conhecemos, então nós não podemos olhar para nenhum outro lugar a não ser para Jesus. Logo após de o Senhor fazer esta conclamação, do autor fazer esta conclamação para nós, ele vai dizer que Jesus está sentado à destra do trono de Deus. Nós não somos chamados para olhar para as maravilhas que os homens constroem no mundo. Um dia os discípulos de Jesus olharam para o templo de Jerusalém e se maravilharam. E disseram: Senhor, que construção extraordinária esta. Vê, Senhor, o tamanho destas pedras, umas sobre as outras, se erguendo, fazendo este edifício. Jesus olhou para aquele templo. E ele disse, creio eu que ele diria isto, não vai ficar pedra sobre pedra, por isso não olhem para isto. Há um maior que o templo, é o Senhor Jesus, para Ele que nós temos que olhar. Pelos olhos da fé, diante desta palavra que Jesus está sentado à destra do trono, pelos olhos da fé nós podemos ver este majestoso quadro. Há o trono do Pai. Se o trono de Deus é resplandecente e tem uma grandeza que nós não podemos imaginar, nós temos que olhar para o trono que está ao lado de Deus, o seu Filho Jesus Cristo, e é para Ele que nós temos que continuadamente estar olhando. Ao lado do trono de Deus está sentado o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que Jesus chegou a este trono? Como é que ele pode estar assentado neste trono? O próprio texto vai nos dizer aqui. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Meus irmãos, pensemos sempre no Cristo que está na glória. Era o Cristo que estava, antes de vir ao mundo, na mesma glória. Mas ele desceu à terra. Ele se tornou um como nós. E ele trocou tudo aquilo que havia no céu, que o texto diz, a alegria do céu. E se há a verdadeira alegria, é lá. Se é lá que brota a alegria que nós temos na vida cristã, é de lá que vem esta alegria. É de lá que tem que vir esta alegria. Em troca da alegria em que Jesus estava, na comunhão com o Pai, com o Espírito Santo, de eternidade a eternidade, ele trocou aquilo. Tudo aquilo suportou a cruz por nós. Aqui está um grande ponto porque nós devemos olhar para Jesus. A nossa salvação eterna está nesta negação de Jesus da alegria eterna para entrar nos tormentos deste mundo, padecer o que ele padeceu, para que nós pudéssemos ter salvação eterna. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele deixou o regozijo que inunda a glória eterna com todas as delícias do lar celestial, para vir a este mundo lastimoso e nele suportar os sofrimentos da cruz por nós. O autor deste texto nos estimula a olharmos com firmeza, meus irmãos. Não é vacilante, não é por acaso, não é em certos momentos, mas é um olhar constante, é um olhar firme para o Senhor Jesus. Quando dizemos que Jesus está no trono ao lado do Pai, nós temos que lembrar também que Ele está no trono da nossa vida, uma vez que nós recebemos como Senhor e Salvador o nosso Cristo. Olhemos para esse que está tão perto de nós, que está no centro do nosso ser, naquele ponto tão importante, que às vezes nós chamamos o nosso espírito, e que a palavra também chama tantas vezes o nosso coração. É ali que está Jesus, assentado no trono celestial. Assentado no trono do nosso coração. Que maravilhas, irmãos. Se há algo que nos torna diferentes de todas as criaturas do mundo, todos nós que somos realmente filhos do Senhor Jesus. Se há esta expressão, nós temos que agradecer ao Senhor. Que maravilha termos o Teu Filho presente em nós, assentados no trono do nosso coração. Da mesma forma que Ele está sentado ao teu lado na glória eterna. Foi esse gesto de deixar todas as coisas, trocar alegria para estar neste mundo, fazer a obra que Ele fez. Esse Jesus merece ser olhado, contemplado, visto a cada momento, presente em cada situação da nossa vida. Os nossos olhos precisam estar fixos nele. Se não estivermos com os nossos olhos fixos nele, nós estamos em perigo. A nossa fé pode vacilar e vai vacilar se não olharmos para Jesus. Porque se Ele é o autor da nossa fé, a nossa fé está baseada nele. A nossa fé é nele, no que Ele fez por nós, na salvação que temos nele. E se deixarmos de olhar, meus irmãos, caminhando com Ele nesta jornada de fé, se deixarmos de olhar, podemos nos desviar do caminho em que Ele está nos levando. Olhos fechados na história da nossa vida cristã pode nos fazer cair no abismo. Meus irmãos, eu gostaria de ilustrar isto com um exemplo desta semana. Eu estava pelo Skype conversando com o nosso querido irmão Eliel e a sua esposa Cristina, que estão a trabalho da sua firma, lá em Tel Aviv, em Israel, conversando com eles. Eles me deram uma notícia trágica. Eles disseram que naqueles dias eles tinham conhecido um pastor brasileiro, que foi para Israel com uma missão definida. Foi para trazer os judeus, os israelitas, para a fé cristã. Foi nesse impulso que a igreja o enviou. Foi com o desejo de ver os israelitas salvos que ele foi para Israel. E eles disseram: nós conhecemos este homem que hoje está professando a fé hebraica como um judeu autêntico, chegando ao ponto de fazer os ritos necessários para que os seus pecados sejam perdoados. São ritos semanais para limpar os seus pecados. Meus irmãos, é triste este homem, sua esposa, sua família, deixaram de olhar para Jesus, para se voltar para uma aliança que já está desfeita, porque Cristo Jesus fez conosco uma aliança eterna. Não deixemos de olhar para Jesus, meus irmãos. Se nós estamos nos dias finais, e eu creio que isto está chegando, porque o mundo está apresentando isto, Jesus mandou olhar para aquela árvore, né? Olhem, quando ela estiver brotando, saibam que está se aproximando a época. As coisas no mundo estão brotando e brotando e brotando, confirmando todas as profecias da palavra. E nesses dias a igreja vai ser inundada por doutrinas novas, por pensamentos novos, por novos pastores pregando a iniquidade, trazendo a mentira, iludindo. E a palavra diz que muitos vão seguir. Quem é que vai seguir? O que não está olhando para Jesus. Nossa obrigação é essa, meus irmãos, olhar para Jesus e ajudar o nosso irmão a estar olhando para Jesus. Quem tem discípulos, esteja discipulando para orar, olharem para Jesus. Quem está ministrando, faça isto. Quem estiver testemunhando, faça isto. Mostre o rosto de Jesus, aonde resplandece a glória de Deus, para que todos estejam com o passo certo em direção à morada eterna que o Senhor tem preparado para a sua família. Jesus, no dia da sua carne, andou motivado por importantes causas, sendo que a maior delas era fazer a vontade de Deus e glorificá-lo. Ele mesmo, nos últimos momentos em que esteve com os seus discípulos, antes de ser levado à prisão, ele afirmou ao Pai naquela oração memorável: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que confiaste a mim para fazer. E em João 4:34 nós encontramos outra declaração de Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Meus irmãos, se Jesus está em nós, se Ele está no trono do nosso coração, porque nós já descartamos dali o nosso eu, e Jesus pode assentar-se no trono, nós também possamos estar proporcionando a Jesus, para que através de nós, no nosso dia a dia, Ele esteja consumando a obra que Deus confiou a Ele. E que seja para nós também a nossa comida em fazer a vontade daquele que enviou o seu Filho e que realizou a sua obra na terra. Foi isto que Jesus veio fazer. E esse Jesus está em nós. Meus irmãos, acalentemos este Jesus com o nosso amor, com a nossa dedicação a Ele, com nossa comunhão com Ele, mas olhando para este Jesus, vendo o rosto desse Jesus e deixando que este rosto de Jesus brilhe através do nosso rosto. Jesus disse: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente por aquilo que viu o seu Pai fazer. Nós não podemos fazer nada se Jesus não é visto por nós, em nós, e está sentado na glória do Pai. Com Cristo em nós, todas as vitórias serão possíveis. Não porque eu faço, mas porque eu deixo Cristo operar através de mim. Na carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, nós encontramos este versículo. Versículo que eu creio que sempre deveria estar diante de nós. Porque para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando o exemplo para seguirdes os seus passos. Além de fazer tudo por nós, Ele se pôs como exemplo. E os seus passos estão marcados na palavra, para que nós andemos por esses passos. Meus irmãos, caminhemos acertadamente cada passo em direção aonde o Cristo quer nos levar, à suprema glória, olhando para Jesus, para não darmos um passo errado, para não dar um passo fora do passo aonde Jesus deixou a barca. Eu nunca me esqueço de uma revista evangélica no passado que trouxe uma figura na sua capa. Jesus ia caminhando e marcando na areia da praia os seus passos, como acontece quando andamos numa praia. Deixamos as nossas marcas ao longo da caminhada. E atrás vinha um filho seu, com um passo menor do que o de Jesus, mas procurando acertar o seu pé aonde Jesus pisou. É isto que nós precisamos viver. Passo a passo com o Senhor Jesus. Que privilégio nós temos de ter um Jesus, ter em Jesus o exemplo. Ele nos deixou o exemplo de tão alta expressão de vida. Mas para que nós possamos corresponder ao chamado que Ele nos fez e seguir os seus passos, precisamos andar com os nossos olhos fixos nele, sem olharmos para Jesus. Não seguiremos os seus passos, nós nos desviaremos do seu caminho. 1 João 2,6, temos uma outra demonstração que completa essa primeira. Aquele que diz que permanece nele, também deve andar assim como ele andou. Se a palavra indica que nós devemos andar desta forma, saibamos que o nosso andar precisa acertadamente seguir o andar do nosso Senhor Jesus Cristo, da forma como Ele fez, em obediência a toda a vontade do Pai. Nós precisamos estar, meus irmãos, nestes dias do fim, somente olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Oremos. Jesus, eu creio que esta oração de cada pessoa aqui presente nesta manhã, eu faço em nome de cada um. Senhor, ajusta o nosso olhar exatamente na tua pessoa. Se precisa uma correção de foco, Senhor, é essa que nós precisamos. Se, Senhor Deus, os nossos olhos ainda estão com uma penumbra, como o olho humano às vezes tem e que a catarata impede, Senhor, retira de nós isto. Todas as nossas limitações, Senhor, tudo aquilo que impede de nós olharmos continuadamente para Ti, Senhor, apaga isto de nós. Corrige o nosso olhar. Torna o nosso olhar direcionado certo para o ponto certo, no alvo certo. Como igreja, nós te suplicamos isto, Senhor. Senhor, que não somente seja nós aqui, mas todos aqueles irmãos que se congregam conosco, todos aqueles irmãos que comungam conosco aqui. Ontem, tantos irmãos estiveram aqui e comungaram nesta unidade. Mas também estende, Senhor, o que nós te pedimos sobre a igreja desta cidade. Sobre a igreja que está no nosso país. Sobre a igreja que está no mundo. Ó Pai, faz com que a igreja convirja para a pessoa do teu Filho. Para que todos nós estejamos olhando para Jesus e vendo claramente, com toda a alegria do que significa isto, olhando para a face de Jesus e vendo nele o brilho da tua face. É em nome desse Jesus que nós oramos. Amém. Amém.